Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia! Hoje, sábado, dia 30 de março de 2019, Dia Mundial da Juventude. E a CBN Entrevista conversa com o engenheiro eletricista, professor Jardel Eugênio da Silva, que está finalizando o seu mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com o título Veículos Elétricos e a Geração Distribuída a Partir de Sistemas Fotovoltaicos. Bom dia, meu caro professor engenheiro Jardel.
Bom dia, professor Aloysio. Bom dia, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu.
Vamos conversar, Jardel, sobre esse projeto, sobre essa experiência no mestrado, algo realmente inédito. E, enfim, antes de nós entrarmos específico no assunto, Jardel, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a pessoa, porque muita gente diz, poxa vida, projeto tal foi um engenheiro lá de outro país ou de um grande centro do Brasil que fez. E, de repente, nosso objetivo aqui na CBN Entrevista é apresentar as pessoas da Terra, gente de grande valor, histórias que são referência para todo o Brasil. Então, para começar, Jardel, eu quero saber quem é o Jardel, onde nasceu, os pais, um pouquinho da tua infância, para que a gente possa oportunizar aos ouvintes da CBN ver quem é o nosso entrevistado de hoje. Por gentileza, quem é Jardel?
Então, eu sou natural de General Carneiro, nasci em General Carneiro, meus pais mudaram quando era bem novo, eu tinha menos de um ano de idade para a União Vitória, me criei no bairro São Cristóvão, fiz o meu ensino fundamental no bairro São Cristóvão, e até hoje minha mãe mora no bairro São Cristóvão, inclusive, ainda.
Menciona o nome dos pais, que geralmente é uma valorização e eles ficam felizes, né? Esse é meu filho que está falando, né?
Com certeza, né? Infelizmente, meu pai já não é mais vivo, né? Ele já deixou nós já faz alguns anos, né? Minha mãe ainda é viva, o meu pai chama-se Odair Eugênio da Silva, a minha mãe é Cecília Trilca da Silva.
Você é uma família de quantos irmãos, Jardel?
Nós somos total em 10.
Família numerosa. Olha, você é o mais novo, o mais velho?
Sou o penúltimo.
Ah, o penúltimo.
Não sou o caçula.
Quase ficou adulado da família, né? Dizem que o caçula está cheio de privilégios.
Verdade. Eu não podemos discordar, né? Eu acho que esse é normal, né?
Então,
sempre tem que ser mais cuidado, menor, né?
Com toda a experiência, né? Então, me diz uma coisa. Mais engenheiros da família ou você é o único engenheiro da família?
Na família eu sou o único engenheiro. A maior parte são militares, já, inclusive já reformados, já saíram da ativa. Já.
Muito bem. Bom, Jardel, você já se apresentou aqui, onde nasceu, a cidade de General Carneiro, uma cidade com o nome de alguém realmente que faz parte da história do Paraná e do Brasil. Mas vamos conhecer um pouquinho a tua trajetória educacional, da tua formação, né? Aonde que você estudou, qual é o nome das escolas, de repente alguma curiosidade, algo que marcou a trajetória lá do primeiro aninho. Alguns foram para berçário, outros para o pré-primário, depois saíram, né? Você é resultado de escola pública, pelo jeito, Jardel?
Ah, sim. Eu fiz o meu ensino primário, foi no Fruma Rittenberg, no bairro São Cristóvão, né? Até a quarta série, né? E daí após eu fui para o Neuza Domite, fiz a quinta e a sexta série, e depois para o Colégio Estadual São Cristóvão. Daí fiz até o ensino médio.
Ah, você fez até o ensino médio no São Cristóvão?
Isso.
E ali, algum professor marcou assim na tua vida, ou te influenciou por alguma coisa nessa tua trajetória? Porque você falou Colégio São Cristóvão, eu não posso deixar de perguntar se você também era um professor pardal lá, porque as feiras de ciências, né, despertavam muito interesse para alunos e alunas. Estava cheio de professores pardais ali, com seus engenhos, suas invenções. E até aproveito para perguntar, foi aí que já despertou uma tendência para a questão da engenharia elétrica? Por gentileza.
Sim, foi. Exatamente. Eu tive um professor que marcou muito, né, que, inclusive na época era professor meu, né, que é o Jair Brunhago, né. Ele era meu professor, depois ele, que na época era a diretora, a falecida Maria Isabela, né? e que fundemos o Clube Ciência Verde Vale, que começou as feiras de ciência um pouquinho mais avançada, mas até participamos de várias premiações aqui. Eu já tive três honra ao mérito, né, da Duplo Núcleo, sabe? E seguimos em frente, né? Então aí começou a surgir o interesse para a ciência exata, né? Com apoio, inclusive, do professor Jair.
Interessante, porque se criava, né, uma grande expectativa em relação a essas feiras. Era uma vez por ano, mas os alunos já ficavam pensando no ano seguinte o que queriam bolar, o que queriam fazer, e sempre sob, claro, a orientação de um professor. Eu sei que hoje o professor Jair Brunhago ficou anos como diretor, mas ele deu uma grande ênfase em relação às feiras de ciências, né?
É, com certeza. Até eu me recordo, na época, nós tínhamos montado uma FM pirata no colégio, né?
Ah, é?
Era 102 MHz. Nossa,
fazendo deu uma concorrência com as emissoras, né?
Nossa, o Jair que salvou nossa pele, né? Que era diretor já na época, né? E foram o pessoal lá, foram até a Polícia Federal, teve lá, sabe? Porque que a nossa rádio funcionava bem, a nossa casa, música direto, né? E só assuntos que eram no colégio, né? Não tinha, sim, nada fora disso, mas o pessoal ficava bravo, né? Sim. Nós mantemos todo dia lá, só. Eu tinha o meu parceiro, que era o Oswaldo, né? Uhum. Ele era bem mais novo que eu na época, né? Então, quer dizer, vamos dizer que ele é quase meu aprendiz ali na época, né? Então, nós montamos uma FM lá, com estação, tudo. Nossa, foi muito legal na época, isso marcou bem. Né?
E quanto tempo ficou no ar, Jardel?
Ah, não foi muito tempo, não. Não me recordo bem certo quanto tempo ficou, porque às vezes ligava e desligava, às vezes, né? Dava um tubinho e ligava de novo, novamente, né?
Até que descobriram, né?
Até que pegaram, e daí o Jair resolveu lá, como tudo nós era de menor, também na época, era um colégio, não tinha nada de fins lucrativos, né? E daí foi congelado o transmissorzinho, ficou, não sei se não está até hoje lá o transmissor.
Ah, é?
Olha montado só. Tudo por nós, né?
E quem é que foi o idealizador desse momento?
Na verdade, quando o Jair assumiu a direção do colégio, né, que logo a Isabela se aposentou, né?
Sim.
Ele pegou e deu uma sala para nós, para montar o Clube de Ciência. Dessa sala era cheia de cadeira, carteiras, nós pegamos, eu e o Oswaldo lá, demos uma geral, né? Limpemos tudo, organizamos, montamos lá nosso laboratório lá. E dali começamos, né? Como eu tinha um conhecimento de eletrônica, eu já estava fazendo curso técnico no Senai, né? Na época.
Ah, você em paralelo despertou na Feira de Ciência e você foi procurar cursos à parte.
Exatamente, né? Começou na Feira de Ciência, né? Eu já em seguida fui para o Senai, na época, tinha um professor muito bom, que eu até hoje admiro ele, que é o Wilson Sonestral, né?
Foi eu conheço a família Sonestral, conheço toda ela.
Então, ele era meu mestre cook no Senai lá. Então, tive muita orientação na área de elétrica, eletrônica. Eu fiz eletricidade industrial, predial, bobinagem. Depois fiz eletrônica industrial, sabe? Então, já está meio paralelo. Então, a gente já começou a fazer uns projetos mais avançados lá no colégio, né? E conseguimos ganhar feira, né? Ficar em primeiro lugar. Foi bem legal, sabe, a época.
Olha só. E então, o Senai deu um reforço para você no sentido de dizer, eu devo fazer uma graduação em engenharia? Ou você fez um outro curso antes de graduação, Jardel?
Então, eu fiz esse curso técnico no Senai, né? E daí, na época, eu ia fazer uma faculdade na área de engenharia, né? Só que como a nossa região não tinha curso de engenharia, né? E desse já está com uma idade, já terminou, já pensando em criar uma família e tal, né? Daí eu fiz o Ciência Econômica na Uniuv, né? Que é um curso que você me dá uma boa formação na área de ciências exatas, né? Dando para financeira e tal, né? E com essa eu abri uma empresa, né? E a empresa começou a funcionar, a andar. A partir daí que a empresa começou a trabalhar, né? Daí eu tinha como recurso para ir atrás do meu hobby, do que eu gosto mesmo, que é a engenharia, né?
Eu vou fazer aqui uma pequena interrupção, porque aí nós temos que valorizar o momento em nossas cidades. Você falou com clareza. Aqui não existia nenhum tipo de engenharia. E hoje, meu caro Jardel, nós temos diversas graduações em engenharia. Não é um privilégio para Porto, não, Vitória e região, Jardel?
Ah, com certeza. Se eu falo assim, nossa, se na minha época tivesse isso, quando eu era saindo do colégio, nossa, seria um espetáculo. Hoje eu podia estar lá, podia ser um mestre da NASA, vamos supor, né? Que teria uma grande oportunidade. Sim. Só que para nós é todo mais difícil. Antes era bem mais complicado, né?
Você tinha que ir longe. Então você se formou em economia, montou empresas, fez uma reserva em relação a dinheiro e aí foi atrás do sonho.
Exatamente.
Ah, então nos fale desse teu sonho na graduação em engenharia.
Então, daí, como a empresa já funcionando, né? Já tinha um recurso, já podia me dedicar à engenharia, né? que é uma área que eu gosto e assim, nasci, eu acho que eu, com no sangue a engenharia, né? E daí eu fui atrás na UNIC, em Canoinhas, né? Em Marcílio Dias, na verdade, né? Que lá tinha o curso de telecomunicações e engenharia elétrica, né? E entrei no curso e fiz a graduação em engenharia elétrica. E lá surgiu a oportunidade, né? Até eu desenvolvi um protótipo de um veículo, né? Que era um bugzinho, né? Que ele é autossuficiente em energia. Ele ia carregar com energia solar e você tem autonomia de rodar meia hora, 40 minutos com ele, isso é normal, e carregando com energia solar. Vai 4 horas no sol e 5 horas na tomada residencial. E no próprio veículo já tinha as células fotovoltaicas embutidas no próprio teto do veículo, sabe? Até hoje ele, sabe? É um veículo bem bacaninha. E foi, e começou. E participei das feiras de ciência da UNIC, com o robô, torneio de sumô robô. Tenho vários títulos e troféus lá de robô, que eu tenho um robô que eu gosto muito da automação também.
Ah, você conquistou em feiras, em amostras, títulos, ganhando primeiro, sim, segundo lugar, coisa prêmio parecida.
Inclusive teve uma em 2000 e... Ah, eu não vou recordar bem certo o ano agora, sabe? Mas teve uma em Chapecó, que era promovida pela Robocore, né, de São Paulo, né, onde estava a USP, estava várias empresas, várias universidades participando do torneio sumô lá.
Uhum.
Nós ganhamos da USP, fiquei em segundo lugar, meu robô.
Ah, é?
A USP ficou em terceiro. E são, tipo assim, não querendo dizer que são melhor que nós, mas tipo assim, são alunos que ficam o dia inteiro só estudando engenharia de automação, né. Então, fizeram um robô e perdeu para o nosso robô, quem tem isso?
Então, você fez agora esse uso, né, nesse sentido de que são melhores ou não são melhores. Dentro da nossa programação aqui da CBN, a gente está trazendo alunos que se formaram esse ano nas nossas faculdades e universidades para mostrar o nosso produto, tá? Para dizer que nós temos condições de formar pessoas para disputar as melhores vagas dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, nós precisamos acreditar na nossa gente, no nosso potencial. E aí você acabou de falar uma coisa que eu estou trabalhando exatamente isso. Já tivemos o primeiro convidado na parte direita da UNC. Vamos para a Uniguaçu, vamos para a Uniuv, vamos para a nossa Unespar. Por quê? Porque temos profissionais de realmente com grande capacidade, tá? E o mercado às vezes precisa desses profissionais e nós aqui temos condições de atender o mercado nacional e internacional também. Mas continua então nesse sentido, quer dizer, a USP vocês mostraram que são superiores, né?
É, ganhei, foi até foi o meu filho que tinha 11 anos, né, 12 anos na época, né? Que ele que estava pilotando o robô, né? Mas lógico que eu desenvolvido por mim o robô, né? Na engenharia, uhum, sabe? E ele que pegou o troféu, todo mundo ficou chateado, porque um tiazinho que é tamanho com o troféu, ainda, sabe, ficou bem legal, assim, no jornal lá em Chapecó, tudo, sabe?
Ficou
bem,
super animado.
É, ficou bem legal, o pessoal vira, destacaram a UNIC, né? Falei assim, não, isso não foi assim, não interessa onde você está.
Perfeito.
O importante é o quadro de ensino e, principalmente, você. Você define o teu, que nem tem uma frase que eu falo muito que é do Marcel Proust, né?
Sim.
A sabedoria, né, não é dada, né, a sabedoria. Ela precisa ser descobrida por nós mesmos, depois de uma viagem que ninguém pode fazer, nos poupar ou fazer por nós. Ou seja, a sabedoria você não nasce com ela, você não ganha ela, você tem que ir atrás, você tem que buscar o que você quer.
Perfeito. Ela existe dentro de você, você tem que cultivar, fazer florescer, essa que é a grande verdade. Nós temos uma potencialidade enorme e, de repente, se nós não despertarmos. Então, aí a importância do professor, do mestre, de fazer provocações, mas provocações no sentido de despertar e acordar, conscientizar os alunos. Porque eu tenho mil histórias, Jardel, anos e anos no magistério, de pessoas que se inspiram em uma palavra tua, transforma a vida do teu aluno, né? Nós temos realmente uma grande força, temos um poder enorme, por muitas vezes não utilizamos ou não sabemos, não temos essa consciência. Mas que bom! Uhum. E aí você foi graduado em Engenharia Elétrica e Telecomunicações pela Universidade do Contestado.
Exatamente. E o meu TCC foi o, O carro é o Contestado 01, foi batizado o veículo.
Ah, é?
Opa. Em homenagem à universidade.
Em homenagem à universidade, muito bem. Mas me fala essa tua pós-graduação, mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sei que é uma peneira, não é fácil para você entrar. E eu preciso saber como é que você despertou seu interesse, vou fazer o mestrado e vou levar esse projeto até o final do mestrado. Me fale primeiro da conquista dessa vaga.
Então, o sistema de mestrado, sabe, para fazer para um mestrado de estrito senso, que tem que tomar cuidado que o pessoal confunde muito o mestrado lato senso com estrito senso. Estrito senso, você tem direito a fazer doutorado. E são poucas universidades que oferecem estrito senso. Não é um curso de pós-graduação normal, é um curso muito mais avançado. E também muito mais concorrido. Então, o que acontece? Como eu tenho já tenho um histórico na universidade, no IC, de premiações, o meu veículo foi muito bem explorado pela mídia, porque isso é um carrinho muito bacana, sabe? Um projeto bacana. Sabe? Então, isso ajuda muito, sabe? Na hora da seleção também. E por eu vir que estou na universidade, que já tem pesquisa e extensões. Então, isso tem que tomar muito cuidado, que às vezes a formação da tua graduação não for na universidade muito boa, sabe? Na hora da peneira, lá eles vão pegar os melhores. Você pode ser até o melhor aluno do que eu, mas se vem numa universidade que tem mais nome, que seja mais, que tem um nível de pesquisa e extensões mais avançada, sabe, eles vão escolher, né? Porque lá quem vai selecionar são os doutores que vão lá, da linha de pesquisa, né, que no meu é PPGSE, Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia com área de concentração, automação e sistema de energia.
Olha só, então você foi aquele cara que conseguiu realmente uma vaga. Me diz uma coisa, eu sei que é um desafio, o mestrado exige muito esforço, determinação, tem que ser guerreiro, deixa de lado às vezes a empresa, a família reclama, mas a persistência faz com que você seja um grande vitorioso. Me diz aí, passos a passos em relação a esse projeto que você realmente está desenvolvendo. Como é que ocorreu? Como apresentou o apoio do teu orientador? Pode dizer o nome do teu orientador também, ele vai ficar feliz, né? E como é que foi esse processo?
Então, o projeto foi assim, ó, o meu orientador é o Jair Urbanet. Então, na verdade, quando você vai para uma pós-graduação em estrito senso, quem escolhe você é o orientador, não é você. Você pode escolher ele, mas ele tem que escolher você. Então, ele me escolheu porque ele realmente tinha interesse para a área de automação, sabe? Para veículos elétricos. E era o meu TCC já vinha nessa área, né? Então, já aceitou me orientar e aí foi um leque, né? E daí, qual foi a ideia? Então, quando eu fiz a pós-graduação, fiz a minha graduação, eu já coloquei lá qual que era o meu objetivo. Converter um carro real, um carro de verdade, um carro normal, né? Não um bug, uma protótipo, né? Para rodar na rua normal com eficiência energética. E alimentado com saneamento fotovoltaico. Então, e é exatamente por isso que eu escolhi essa linha de concentração na UTFPR, né? E eu escolhi o orientador da mesma linha de pesquisa. E deu certinho. Então, casou bem, as ideias fecharam, sabe? E estamos com o protótipo aí, vocês vão fazer uns testes hoje ainda neles.
Opa, mas com certeza. Vamos aí operar esse veículo, assim chamando, né? Mas que bacana, e esse sistema de captação da energia, essa palavra que a gente não está acostumado, fotovoltaicos, como é que é? Através dos raios do sol, são placas, canalizar essa energia acumulada em baterias, como é que funciona para que nossos ouvintes possam ter uma ideia?
Então, o fotovoltaico, são módulos fotovoltaicos, chama-se módulos, entendo. A gente chama um módulo científico que não é placa, é módulos. Né?
Ah, módulos.
Módulos, que você vai somando os módulos, formando um painel fotovoltaico. Esse painel, ele capta energia do sol através da radiação. Daí você tem, por radiação direta, indireta, albedo, etc. Você tem vários. Isso você tem que marcar um dia falando só sobre isso, porque o assunto é bem extenso.
E é então, a minha área. Vamos marcar um dia para
falar bem essa
exatamente,
parte.
Exatamente, detalhadamente
porque
sobre isso.
Porque é bem extensa essa área, sabe? E daí tem muitas informações erradas na internet por aí, então é até interessante marcar um dia para a gente fazer um explanada bem corretamente, sabe? Tá, e daí o que acontece? Nós montamos na UTFPR um carport, que se chama estacionamento fotovoltaico. É um estacionamento com a cobertura com módulos fotovoltaicos, né? E dele gera energia, né? Passa por um inversor, né? E o inversor carrega o veículo. A intenção é ter custo zero de rodagem com o veículo elétrico. Nós fizemos esse carro, já dimensionamos o painel fotovoltaico para suprir a demanda do veículo, que é em torno de 50 km por dia, para se rodar com o veículo a custo zero.
50 km a custo zero. É isso que
exatamente.
Você vai desfrutar.
Poxa. Exatamente.
E há possibilidade no sentido de aumentar essa quilometragem? O que, que são mais baterias? Como é que funciona?
Então, hoje nós estamos com um banco de baterias, que foi uma doação de uma empresa aqui de Umuarama. Posso falar o nome da empresa?
Pode falar.
A Júpiter Baterias, né? Ela doou para nós um banco de baterias de 200 amperes por 82 volts, né? Que dá 12 baterias de 100 amperes, 105, na verdade. E, então, é um custo, é uma bateria chumbo aço normal. Então, não é ideal para um carro elétrico. Mas esse banco de bateria custa R$7.000. Um banco de bateria de lítio, que seria o projeto ideal para ele, custa em torno de 25 a 30 mil. Então, como nós fizemos pesquisa, sabe? A ideia era pegar e fazer com esse banco de baterias mesmo, que nós temos 50 km de autonomia, consegue rodar normal, consegue fazer todos os ensaios de custo, quilômetro rodado, dimensão do painel fotovoltaico para carregar essa bateria, então já é o suficiente. Que nós temos pesquisa que comprova que hoje nas grandes metrópoles, um cidadão normal não roda mais que 60 km por dia. Então, ele supre a demanda do cidadão normal, sabe? Só que, lógico, agora, que está tudo pronto o projeto, que é o principal, que a ideia inicial era ser científico, né? Agora está fazendo um sistema comercial, né? Agora a ideia é pôr a bateria de lítio, né? Para reduzir peso e ter autonomia de 200 km por carga, sabe?
Pode embarcar aqui em Nova Vitória, chegar em Curitiba, vice-versa, tranquilamente.
Exatamente.
Ótimo, então. Então, essa previsão de colher frutos, resultados, está, assim, bem acelerado, Jardel?
Está. Inclusive, já tem várias empresas interessadas, né, no projeto, né? Que, como nós fizemos com recurso próprio, né? Eu e o meu orientador, esse protótipo, né?
Colocaram a mão no bolso.
Coloquei a mão no bolso, porque na data federal, para você conseguir um recurso, demora um tempo, né? E não tem um tempo para esperar.
E o mestrado não
espera.
Não espera.
Tem um prazo para terminar, começar e terminar.
Muito bem. Então, valeu a pena o mestrado, Jardel?
Muito. Valeu muito a pena, sabe? Eu indico para que todos façam mestrado, sabe? Não pare na graduação. Faça mestrado, faça doutorado, sabe? Não pare, porque ele abre uma porta muito grande, desde financeira, comercialmente, como também cientificamente, que é o principal, né? Você tem um conhecimento muito amplo, sabe?
Muito bem. E eu sei que você também já atuou nas universidades como professor, mas nosso tempo, infelizmente, meu caro Jardel, em CBN Entrevista está finalizando. Eu preciso que você deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu.
Então, a mensagem que eu digo é o seguinte, ó. Nunca desista do teu sonho. Vá atrás. Você nasceu, a pessoa nasce com o dom para aquela área. Ah, não pode, tem dificuldade financeira, busque recurso, vá atrás, não deixe para trás. Não, que você não vai se arrepender. Siga o que você gosta, faça o teu sonho virar realidade.
Muito bem. CBN Entrevista agradece a presença do engenheiro, professor Jardel Eugênio da Silva. Vocês que nos acompanharam, sábado que vem retornamos com CBN Entrevista. Até lá.